Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis número 56 está começando. Vamos falar de tênis de corrida, o melhor canal que fala de tênis de corrida só aqui. Só no Por Falar em Correr, o seu podcast e seu programa preferido sobre todos os assuntos possíveis. Hoje é de tênis e de tênis tem eu, Enio Augusto, e tem ele, Marcos Bosa. Tudo bom, Marcos Bosa?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para falar mais uma vez de tênis de corrida. O favorito, né? O tema favorito dos corredores. Vamos embora para mais um episódio.
Vamos lá, hoje nós vamos falar do New Balance Full Cell Super Comp Elite V4. Ou seja, mais um tênis da New Balance. Você vai se perguntar, mais duas vezes seguida falando da mesma marca, o que, que vocês estão ganhando com isso? Absolutamente nada, é só uma questão de... A gente se conversa, né? O que, que a gente gostaria de falar no próximo? Ah, parece que esse tênis aqui é legal. E daí a gente pega e vê a respeito e fala dele. Alguns a gente consegue testar, geralmente a gente não consegue testar, talvez isso mude daqui para frente, vamos ver, averiguar isso aí em breve. Mas hoje é do Full Cell Super Comp Elite V4, Marcos Bosa. Quarta versão, ó, eu gosto quando o númerozinho vem assim, é mais fácil da gente entender as coisas, né? A quarta versão desse super tênis da New Balance, que vem caminhando, vamos dizer, vem correndo, progredindo, né, na sua evolução. Começou lá em 2020 e agora em 2024 parece que eles deram aí alguns ajustes, não é exatamente só um aperfeiçoamento do 3, né? Fizeram algumas mudanças mais significativas ali, que talvez quem gostasse muito do 3 pode sentir um pouquinho de diferença para o 4. É meio que aquela coisa do Nova Blast, sabe? É, o nome continuou o mesmo, mas mudaram algumas características que os corredores que têm um podem sentir faltar no outro.
Gostei dessa comparação do Nova Blast, hein? Gostei. Achei que faz todo sentido agora que você falou isso. É,
e olha, foi 3... de improviso, foi sem querer, para mostrar nossa capacidade aqui de não conversa antes da live. Porque você não sabia que eu ia falar isso, nem eu sabia.
Não, e foi do 3 para o 4, se você parar para pensar, né? Coincidências, né? Exatamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do novo SC Elite, né? O Full Cell, o nome completo dele, ele tem nome e sobrenome, você tem, né? New Balance, Full Cell, Super Comp, Elite V4. Então o nome dele é gigante. Nós vamos chamar ele aqui de SC Elite ou Elite V4, alguma coisa, a gente vai se referir a ele com esses nomes, tá? Lembrando, se ele tem o Super Comp, o SC no nome dele, é a linha de competição, vamos dizer, a linha com placa da New Balance. E no caso que nós vamos falar hoje dele, do Elite V4, que é o super tênis da New Balance. Então é o tênis que a New Balance tem ali pro dia da prova, pro dia de você buscar o seu RP, do dia de você ir atrás do seu índice para Boston. É o tênis do dia da cacetada, dia da prova mesmo. Então, esse Elite V4, lembrando que ele já foi chamado antes de ser chamado de Super Comp, né? Ele tinha o nome, antes de ser o SC, ele era o TC lá na primeira geração. Depois que a New Balance padronizou, então só para vocês, né, às vezes falam assim, mas por que o 4? Eu não lembro do... Ele era o TC Elite, depois ele virou o SC Elite V2, SC Elite V3 e agora SC Elite V4.
Porque antigamente a New Balance... Um negócio de RC também ou não? Ou eu estou confundindo com outro modelo?
Desculpa,
de
acho que era o RC Elite, eu falei TC, acho que é RC Elite, que era a primeira geração dele, desculpa. É. Depois a New Balance se padronizou e aí virou SC, então Super Comp Elite. E a gente tem realmente uma alteração considerável, vamos dizer assim, é a primeira vez que a gente... Embora o 1, o 2, o 3, não, eles nunca foram muito semelhantes entre si, mas esse a gente tem uma grande alteração, que é a primeira vez que a New Balance coloca uma espuma baseada em PEBA na sua entressola. Ela continua chamando essa espuma de Full Cell, que é o mesmo nome que ela chamava a espuma anterior, porém essa, ela é 100% em PEBA. E aí, vou falar pra você que é um negócio que isso eu não gostei. Não tem nada a ver com o uso do tênis, mas eu acho que isso cria confusão, porque você continua tendo Full Cell, que é baseada numa mistura de TPU e EVA com nitrogênio injetado, e você tem um Full Cell, que é a nova geração, que é PEBA. Ah, você já viu, tá louco pra dar aquelas confusões. E aí você tem tênis como, por exemplo, o Rebel, que é uma mistura desses dois Full Cell, ele não é completamente o PEBA, então vai ser confuso. Isso eu não gostei do que a New Balance fez. Assim, os nomes estavam legaizinhos, mas aí esse nome de espuma deu uma cagada. Mas vamos lá, é um Full Cell 100% em PEBA, ele tem 40 milímetros no calcanhar, 36 milímetros na frente, é um tênis com 4 milímetros de drop, e inserido ali dentro, inserido ali dentro, ele tem uma placa de carbono no comprimento inteiro do tênis, porém uma placa de carbono que ficou um pouquinho mais fina do que a geração anterior. Então, assim, essa espuma ela é um pouco mais firme do que o fuel cell anterior. O fuel cell anterior era conhecido por ser extremamente macio. O Enio Augusto teve a oportunidade de calçar o SC Elite V3 lá em Boston. E a primeira coisa que ele falou, nossa, esse tênis é uma delícia, super macio e tudo mais, é um tênis muito, muito macio. Essa espuma ficou um pouquinho mais firme, porém ainda é extremamente macia. E a placa, ao perder um pouquinho de espessura, ela acaba se tornando um pouquinho mais flexível, tá? Então, você vê, a entressola mudou completamente. Outra coisa que mudou completamente...
Antes da gente ir para outra coisa que mudou, a entressola ali mudou, e tanto é que mudou que eles quiseram dar esse destaque que no release oficial do tênis eles colocam, né, que o novo composto Full Cell com infusão de pedra. Então eles dão esse destaque. A questão é que nos próximos modelos e lançamentos é interessante eles falar do que é, porque se disser só que é Full Cell agora, a gente não vai mais saber do que é, né?
Exatamente, por isso que eu acho que esse nome ficou confuso. Põe nome diferente, espuma é diferente, vamos chamar de outra coisa. Mas, bom, fazer o quê? Decisão da New Balance. Continuando aí, só pra lembrar, tá? Quem usa Peba nos seus tênis, nos seus super tênis, a Nike, a Saucony e a Hoka, todas essas marcas já aderiram ao Peba aí. Foi a primeira super espuma, vamos dizer assim, a primeira super espuma foi a da Nike, a Zoom X. Então já tem aí essas marcas consolidadas aí no uso do Peba. Depois, falando um pouquinho agora do cabedal, o cabedal também mudou completamente, ele é um mesh agora. Ele perdeu aquele formato de botinha que ele tinha no 3, né? O 3 era aquele sock fit que a gente chama. Vamos colocar aqui na imagem só para dar uma ideia. O 3 tinha esse estilo sock fit, né? Então ele era uma coisa só, a língua não era... A língua fazia parte do cabedal e o cadarço passava por espécie assim de passadores, assim. É como se você imagina que é uma cordinha que ela é presa assim de ponto em ponto. Aí fica aquele pedacinho da cordinha meio solta, assim, né? Entre os dois pontos em que ele é preso no cabedal. E aí o cadarço passava ali por dentro. Eu, inclusive, já vi mais de um caso do New Balance, do SC Elite 3, ter problema com esse passador do cadarço, porque as pessoas apertam bastante para dar aquele fit. E eu já vi mais de um modelo, mais de um tênis desse, arrebentar essa cordinha por onde o cadarço passa. Eu vi isso acontecer com um reviewer um pouco antes dele fazer a Maratona de Nova York, que foi quando esse modelo foi lançado, lá em 2022, e eu vi um cara que voltou da Maratona de Nova York do ano passado, num dos grupos que eu fazia parte no WhatsApp, que ele chegou aqui no Brasil, no segundo treino dele aconteceu a mesma coisa, e estourou aquela cordinha. E ele foi atrás da New Balance aqui, tinha sido comprado fora, foi uma confusão, até onde eu sei ele não conseguiu as trocas do tênis, então eu acho que esse passador de cadarço antigo era um problema. Bom, a New Balance acaba com isso agora. Ela usa agora um cabedal bem mais tradicional, né? Um cabedal de mesh. A língua é solta do cabedal, é uma língua bem fininha. E agora temos passadores normais para o cadarço. São 6 passadores, mais o furo extra. E pelo que a gente leu aí nos reviews, o tênis... É importante você utilizar o furo extra para fazer com que o tênis tenha uma firmeza, principalmente na parte do calcanhar.
Você usa o furo extra?
É importante, né, Nego? Senão fica solto, né? Não pode deixar a traseira solta, né? Parte de trás
não pode deixar sem nada,
problema, né? Não,
tem que colocar algo no furo.
Tem, exatamente. Então, eu já percebi o New Balance que eu tenho, que é o Pacer. Ele também, quando eu usei cadarço nele, depois eu coloquei elástico, mas quando eu usei cadarço nele, a utilização do cadarço passando pelo furo extra dava bem mais, muito mais firmeza no calcanhar. E o que eu vi o pessoal falando aqui é que isso acontece. Principalmente por quê? Porque se você olhar o colar de cálcio aqui, vou mostrar nas imagens. O colar de cálcio, ele não é daqueles super finos, assim, igual a gente vê, por exemplo, no Vapor e tudo mais. Ele tem um pouquinho de espuma e um tecido por dentro. Porém, ao fazer isso, ele não tem aquele inserto de espuma maiorzinho, igual, por exemplo, o Vapor tem, né? Que parece realmente parece que o cara pegou um pedacinho de espuma e colou ali no fundo. E aquela espuma fica encostada no calcanhar para dar mais firmeza. Ao fazer esse colar assim, só com a duplicação e o tecido por cima, algumas pessoas reclamaram de faltar um pouco dessa firmeza assim, do calcanhar encostar realmente no... Do colar de encostar no calcanhar. Vou falar que eu também tive essa sensação quando eu usei o Takumi 100. A impressão que dá é que falta aquela firmeza assim. Você tem vontade de amarrar, tipo o Kixute. Lembra quando o Kixute que você amarrava no calcanhar, assim, passava o cadarço. O cadarço tinha 5 metros de comprimento, né? Passava embaixo da chuteira, passava no calcanhar para dar aquela firmeza. Então algumas pessoas falaram a respeito disso, mas de uma maneira geral, a opinião assim é um consenso. O cabedal melhorou demais em relação à geração anterior. Ele é mais ventilado, né, mais respirável, ele é mais confortável, mais espaçoso, e ao mesmo tempo que o cadarço evoluiu demais com esses passadores também, sem ser aquele tipo de cordinha. Então o cabedal é unanimidade, embora tenha algumas pessoas reclamando dessa falta de firmeza no colar de cálcio, a unanimidade é que ele melhorou, e melhorou muito
melhorou.
Em relação à geração anterior. E por fim, falando agora da sola, A gente tem aí...
Mas você vê, né, Marcos, que quem não está vendo aqui, quem quiser ver depois, tem as imagens. A foto dele, a imagem do tênis, dá a impressão que ele é muito mais alto do que os 40 milímetros, pela Sim. forma dele, né? Parece que ele é, tipo, tem 2 metros de sola ali, é um absurdo quando você olha assim. Parece que você fica pensando, como vou ficar em pé em cima desse tênis? Porque a imagem, né, da sola ali, da entressola, tem uma geometria diferente e tal. Você olha assim, nossa senhora, que alto que é isso aí.
É o que eu ia dizer, eu acho que essa impressão vem principalmente por causa da geometria da entressola. Primeiro que ela é uma entressola com um pouco rocker, tanto na frente quanto atrás, então você não tem muito aquela angulação, igual, por exemplo, você vê no da Mizuno, que a parte do calcanhar tem aquele corte bem exagerado, e nesse caso aqui do New Balance, nem lá na frente do tênis ele não é tão abaulado assim. Então você tem muita espuma, você consegue ver muita espuma pela lateral, e ainda por cima, como a espuma vaza, ela é mais larga do que a região do cabedal, e ela é toda facetada, assim, ela lembra até um pouco a entressola, o desenho da entressola do Nova Blast também, né? Que ela tem aquele monte de aresta, assim, são várias facetas. Você tem a impressão que ele é muito mais alto do que os 40mm que ele diz ter, né? Que é o declarado. E ele realmente tem, porque a World Athletics, esse é um tênis liberado pela World Athletics, então ele tá no limite dos 40mm. Mas que dá essa impressão de ter muito mais entressola, sem dúvida, assim. E acho que também tem uma questão, o drop dele ser 4mm, a gente não pode esquecer que quando você tem um tênis com drop de 10, se você tem 40 milímetros na traseira, lá na frente você tem que ter 30. Então você vai ter que tirar 1 centímetro de espuma. Aqui, como você tem bem menos drop, você tem 4 milímetros, você tem quase a mesma altura de entressola no tênis inteiro. E acho que é esse efeito, assim, essa ilusão que dá essa impressão de que, nossa, o tênis é muito alto. Porque ele não afina quando ele chega na frente. Ele perde muito pouca altura de entressola lá na frente. Então acho que isso contribui para dar essa impressão de ser um tênis extremamente alto. E que, embora algumas pessoas perceberam uma certa instabilidade, eu acho que está longe de ser um problema desse tênis. Eu acho que, de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas que a gente viu aí fazendo os reviews não traz a instabilidade desse tênis como um problema. E, assim, acho que é a instabilidade inerente a qualquer super tênis, com mais uma macia e com muita altura, né?
Ele tenha ficado um pouquinho mais instável que o 3. Mas o 3, ele era um tênis razoavelmente ok para um super tênis da instabilidade. Então, eu acho que o 4... A pessoa pode sentir um pouco, mas não vai ser comparada com um Vaporfly, por exemplo.
Não, acho que não. Acho que ele ainda segue sendo um tênis mais estável. E agora, voltando para terminar, falar um pouquinho da sola. Ele tem bastante borracha na sola. O pessoal, né, falou aí, quem usou, achou que tem uma aderência boa ao chão. Que ele parece ser um tênis que vai durar uma quilometragem bastante alta. Ele tem uma espessura bem razoável de borracha aí na entressola. São 3 apliques na parte da frente e 2 na parte do calcanhar, assim, são borrachas bem grossas. Então, obviamente que tudo isso contribui com o quê, né? Você tem um tênis que tem muita espuma, exatamente, pouco drop e camada grossa de borracha, aumenta muito o peso. Então, um dos fatores aí que muita gente comentou é que esse tênis acabou ficando mais pesado do que a versão 3, né? Então, a gente tem aí que no número 40, no masculino, ele pesa 230 gramas, que é um peso alto para um super tênis, não é realmente não é um tênis muito leve. A gente tem acostumado a ver aí esses tênis no número 40.
Quanto que pesa o seu Vaporfly 3 no 41 que você tem?
O meu Vaporfly 3 é 42, ele pesa 209.
Menos de 230. Acho que ele ficou... Esse peso dele aí, para competir com um super tênis, se a pessoa gosta de pelos reviews... não, eles dizem que não dá para sentir esse peso. Eu até acredito, porque isso acontece com a maioria dos tênis que eu tenho aqui. Mas a pessoa vem disso e fala assim, pô, 20 gramas em cada pé é mais pesado do que um Vaporfly, por exemplo, né? O pessoal pode, psicologicamente, ficar meio sentindo esse peso aí, sei lá eu.
Sim, e de uma maneira geral, o que a gente viu também com relação à impressão, né? Essas foram as características básicas do tênis, e agora é sobre a impressão do pessoal que correu com esse tênis, o que eles falam. Que continua sendo um tênis um pouco amigável demais, vamos dizer assim. É um tênis extremamente macio, mas que falta aquela resposta mesmo para ser aquele tênis para o dia mesmo da porrada, aquele tênis para tempo. Mas que pode ser uma ótima opção, por exemplo, para quem está indo para a sua primeira maratona, ou para quem está... ainda não tá ainda buscando aquela super performance, tá? Vai acompanhar alguém numa maratona, alguma coisa do tipo. Ou às vezes até para alguns treinos. É claro que fica difícil de falar de um super tênis, que custa $250 lá fora, R$2.000 aqui no Brasil, você comprar um tênis desse para treinos, né? Não vai te entregar a performance toda de um super tênis. Mas pode ser uma opção para isso, assim. Talvez não seja aquela opção para você que tá buscando ali o seu... sei lá, talvez um índice para Boston, talvez ali uma maratona para baixo de 3 horas. O pessoal falou que talvez não seja a melhor opção, mas sim uma opção para uma pessoa que ainda está ali evoluindo, está começando nas distâncias mais longas, porque é amigável ao pé, ele não te dá aquela sensação de super rígido, que quase te, né, tipo, você não consegue dobrar dedão nem nada assim, quase tem que se acostumar com aquele tipo de tênis. Ele não traz essa sensação. Embora o presidente da New Balance, né, o pessoal lá de desenvolvimento da New Balance, tenha dito que para lançar esse tênis, eles levaram muito em consideração quando o pessoal falava que o 3 era do super tênis o mais confortável e amigável entre todos eles, e que eles não queriam isso, eles queriam que fosse um tênis de corrida, de performance, de velocidade. Porém, pelo pessoal falando nos reviews, talvez eles ainda não tenham atingido a fórmula final ainda para conseguir atingir essa percepção, pelo menos não entre as pessoas que testaram. Então, é um tênis ruim? Não é um tênis ruim. Mas saiba que talvez se você está procurando um tênis com muita resposta, né? Muito aquele efeito de te jogar para frente, aquele efeito trampolim, talvez esse não seja o modelo que você deva procurar. Você quer um tênis que seja de placa, com uma boa espuma, mas que é um pouco mais confortável, um pouco mais largo, que vai ser mais amigável com musculatura e tudo mais, talvez ele não, assim, você não está sacrificando tanto estabilidade, essas outras coisas. Talvez esse sim seja o modelo para você.
É, tipo, eles conseguiram deixar ele um pouquinho menos amigável, mas comparando com todos os outros amigos super tênis deles, ele continua sendo amigável. Então, você pode pensar assim, né? Ele não vai ser tão agressivo, ele não vai te dar um tapa na cara que nem um Vaporfly, talvez. Ele vai ser mais contido na agressividade. Mas é um tênis que, pelas características e tal, e pelo que eu provei do 3, eu acho que eu gostaria de testar e talvez usar, tipo, numa maratona, sabe? Ele parece ser, pelo menos pro que eu acho que ainda eu gosto, eu acho que ficaria bom esse aí. Mas aí não tivemos oportunidade de testar ainda. Mas esse é um tênis que parece interessante, pelo menos, né, das poucas impressões e leituras que eu tive. E, Marcos, o que é isso aí que aparece na sola dele? Energy Arc. A gente vê a placa de carbono no solado, é isso?
É, ali sim, você consegue ver a placa de carbono. A Energy Arc é uma tecnologia da New Balance, né? Que tem a ver com o que eles chamam lá, que é o formato da placa, que tem a questão da impulsão e tudo mais. Então, como se fosse o arco de energia, né? Onde a placa vai armazenar energia para te devolver na hora que você faz a pisada. Mas sim, você consegue ver aqui a placa de carbono vazada aqui na espuma, na parte da entressola. E, inclusive, esse corte está bem menos pronunciado do que na versão 3. Então, por isso que também ele ganha um pouco de peso, porque ele tem um pouco mais de espuma aqui na parte do calcanhar, porque o corte é menos pronunciado do que o da versão anterior. Então, assim, é isso. É aquele super tênis, não deixa de ser um super tênis, claro que vai ter resposta, vai te ajudar. Mas como o Enio falou, talvez não seja para aquela sua prova, quem sabe, um ano que você está ainda mais tranquilo. Ah, vou completar essas maratonas. Uma maratona, por exemplo, Nova York, que é uma maratona que tem um pouco mais de sobe e desce. Uma maratona de São Paulo, SP City, ou a maratona de São Paulo agora em abril, Curitiba, que é aquela prova que você sabe que não é aquela prova que você vai para fazer aquele regaço, talvez buscar teu RP, porque é uma prova difícil, uma prova com altimetria. Talvez tá aí uma boa opção para você utilizar aí como um tênis, super tênis ainda, mas bem mais amigável e bem melhor aí para pensando no longo prazo, vamos dizer assim, pensando no conforto.
E você vê que para a versão 5, que pelo que eu li é que eles não pretendem lançar nos próximos 36 meses, embora eles digam que já estejam trabalhando, e é sempre assim, né? O pessoal já está sempre trabalhando, apesar de dizer que não vão lançar tão breve, já tem o que melhorar na 5, né? Se eles quiserem deixar mais agressivo, dá para deixar mais leve, tirar umas coisas aí de borracha, deixar uns vão maior, de repente dar um pouquinho mais... Embora a New Balance goste desses drop menorzinho, né? Tem várias opções aí para eles ir melhorando, tanto é que o cabedal, por exemplo, já foi uma evolução. Então, aos poucos... Também que não dá para melhorar tudo uma vez só, né, Marcos? É que nem o comediante gastar todas as piadas no primeiro show. Tem que ir aos pouquinhos, senão cadê o efeito surpresa? E, olha só, a outra coisa que tem aqui é que eles falaram que, de acordo com o laboratório de pesquisa deles, a espuma agora oferece 87% em relação aos 83% da versão anterior do V3. Então, o V4 é 4%, a espuma responde 4% mais. Agora, o quanto que isso vai significar no final das contas, não sei. Mas no teste dele, a espuma está 4% mais responsiva, mais propulsiva.
É, exatamente. Mas é isso, tem que pôr no pé e testar.
Exatamente. Quem sabe a gente não põe no teste. Vamos aguardar, né? A gente nunca cria expectativa, porque a gente sabe que é provável que não venha. Ó,
expectativa é a mãe da decepção.
Exatamente. E já temos uma mãe cada um, não precisamos de mais outra mãe aqui, ó. Marco Ostrovski está aqui, ó. Boníssima noite, companheiros. Você que está aí nos assistindo, né, deixe seu like. Se você está no Spotify, deixe 5 estrelas. Se torne membro a partir de R$147,99. E mande aí seus feedbacks, sua sugestão de tênis para a gente falar aqui. Comente no Spotify ou no YouTube ou até no Instagram, que daí a gente vai coletando aqui as mensagens de vocês. Temos recebido muitos feedbacks legais das pessoas falando que, geralmente, mesmo quando a gente não usa, o review bate com que a pessoa... Então, assim, nós estamos aqui já na 56ª edição, ainda dá para falar, né, 56ª. Então, estamos aí construindo nossa credibilidade. O pessoal acredita na gente, Marcos. Acha que a gente não ganha nada. Mas, eu queria, às vezes, ganhar e perder um pouco da credibilidade. Não sei, acho que dá para fazer um equilíbrio aí nisso. Mas, por enquanto, não. Então, a gente segue aqui, ó. E o Marcos Trovis colocou assim, ó. Importante usar todos os furos e... Elite V4 ou Adidas Adios Pro 3? Qual o mais confortável para o dia da cacetada? Me parece o New Balance, certo? Exatamente. Se for comparar entre esses dois...
Acho que sim. Agora, talvez sendo no dia da cacetada, você não está querendo conforto. Você tem que pensar por isso, tá? Então, assim, tem que colocar isso na balança. Talvez se você quer pensando só na cacetada, só na performance, talvez você possa abrir mão um pouquinho mais ainda do conforto e aí sim o Adios Pro 3 talvez seja a melhor opção. Agora... Como você disse, eu quero dar aquela cacetadinha, mas não abrindo mão totalmente do conforto. O New Balance, sem dúvida aí, pelos reviews, o New Balance é muito mais confortável e amigável do que o Adios Pro, do que o Vaporfly, provavelmente, do que talvez o Max Speed também. Eu vi muita gente ali nos reviews falando que ele lembra muito o Endorphin Pro 4, né, que é o novo da Saucony também, embora ainda um pouco mais macio. Dele. É, exatamente, podemos trazer ele também.
Boa. E assim, né, desses dois, por exemplo, entre o Elite V4 e o Adidas, o Adios Pro 3, se eu tivesse que escolher um, provavelmente escolheria o New Balance, porque eu acho que os da Adidas, eles são mais estreitos pro meu pé. Sabe, o da New Balance, pelo menos do que eu li dos reviews, esse aí é um que ficou legal no pé das pessoas, sabe? Não teve de, muito largo, nem muito estreito. Ficou no tamanho que tinha que ser. Então, eu acho que eu tenho a tendência de gostar mais de tênis amigáveis por enquanto. Tênis, assim, muito, muito agressivo, eu uso muito esporadicamente e eu até evito, às vezes. Bom, tem mais alguma coisa para nós acrescentarmos desse tênis, Marcos Boas, ou podemos ir embora?
Acho que a gente pode falar do preço oficial dele, né? Tanto aqui quanto lá fora. Ele foi lançado agora no dia 1º de fevereiro. Foi um lançamento global. Aqui no Brasil.
No Brasil, está esgotado hoje o masculino e só tem feminino.
Mas ele custava, então, R$1.990. Não, tem masculino lá na Velocità, ó. R$39, R$40, R$41, R$42. Você está falando do site da New Balance, né? Mas ainda tem loja que ainda tem.
Tem várias lojas, é verdade. É que a gente precisa oficial para pegar o preço.
No Brasil é R$1.999,90 e nos Estados Unidos o preço oficial é de $250. Ele manteve o preço da geração anterior, então isso não mexeu. É o preço que a gente sabe que está chegando.
Uma cor só? Aí.
Por enquanto só uma cor. Que aliás eu gostei, não achei feio não, eu gostei dessa cor de lançamento. Também achei bonito.
Também gostei. Então tá, então tem feminino e masculino, você só tem que pesquisar bem. No site da New Balance já acabou o masculino, tem feminino. E daí tem na Velocidade, deve ter outros lugares aí para você, se você quiser aproveitar. E o New Balance, o Elite V3, em alguns lugares, sites, você encontra em promoção com desconto. Eu acredito ainda que é uma boa opção de compra, se você tiver a oportunidade de comprar aí, vai estar metade do preço praticamente desse Elite V4, então, assim, não acho que é uma má escolha também, assim. Saiba que o cabedal e essa estila aí é um pouco de botinha, mas dá para brincar aí, ó. O Marcos está mostrando a velocidade, tá R$1.199, R$41, R$42, R$43, ainda tem no masculino por... Ó, tem R$44, Marcos.
Olha só. Já balançou já o Enio Augusto lá do outro lado do
computador. Pessoal que está nos ouvindo aí, ó. Faz um pix para por falar em correr@gmail.com de 1.100 que eu compro tênis e testo para a gente ver.
É o branco, o verde, limão do 3 ainda está lá, o 44 tem. Se você pegar todos os números, tem o 39, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Só vai ter que variar as cores aí, mas o 38 ao 44 na Velocidade tem todos do V3 por R$1.199.
Olha aí, ó, e a gente nem ganha nada da Velocidade, mas tá aí, você procure que tem opções do 4 e do 3. Marcos Trovis falou aqui, ó, que são estreitos, sim, estou começando a desgostar dos Adidas. Imagina, Marcos, o Marcos usa 44, né? Nós que usamos 44 estamos perdidos, porque não tem como ir pro próximo. O próximo é o 45 e o 45 não existe. Basicamente é isso. Então é isso, ó, pessoal. pessoal, esse foi o New Balance Full Cell Super Comp Elite V4. Se você tem o V3, se você tem o V4, conta aí para nós o que você achou da sua experiência. Se bateu aqui com os comentários que nós falamos. Provavelmente na semana que vem nós vamos falar do Saucony, mas tudo pode mudar. No balanço das horas, tudo pode mudar, né? Aquela música toda que tem ali. Então fique de olho. E o próximo é o 57 em breve para você. Tchau para ti, Marcos Bozzi.
Tchau, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio.
Voltamos no próximo Por Falar em Tênis. Não se esqueça de curtir, seguir no Spotify, seguir no YouTube, dar seus palpites e participar conosco. Um grande abraço. Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.